Segunda parte do Descubra as Diferenças, estamos a falar com António Pinho Cardão e com Francisco Prensa de Carvalho e estávamos justamente, António e Francisco, a falar da justiça, não é? E o António estava a salientar alguns aspectos
que acha importantes,
que
sejam feitos, não é?
Sim, portanto, eu julgo que, de facto, o programa do PSD avançou muito nesse domínio. É óbvio que não avançou tanto, porque há sempre...
Esbarrou na cooperação.
há sempre consensos difíceis de obter, portanto, em determinadas matérias. Mas, de qualquer modo, acho que o programa bem lido e, sobretudo, bem concretizado pode trazer um avanço muito grande nestas questões. Extremamente importante. E isso é focado também no programa do PSD, nos aspectos económicos. A justiça é um dos elementos decisivos para que Portugal dê o salto da produtividade e da competitividade. As empresas não podem continuar com este tipo de justiça que existe neste momento. A justiça que temos é um dos fatores que mais coarctam a atividade económica.
Aquela notícia de há uma semana dos jornais de uma procuradora apanhada com 3 pontos não sei o que,
de álcool
de sangue. Aos olhos das pessoas, isso é gravíssimo. Você, se for apanhado com 3 pontos de álcool, isso é gravíssimo.
Isso não traz nem mais nem menos investimento ao país.
É grave, é uma pessoa ter um problema.
Mas é grave, eu acho que é grave. Eu, por exemplo, só tenho dos tribunais a experiência do cidadão que vai aos tribunais enquanto como testemunha ou como numa empresa e digo que pobrezinho, que não, sistema.
Mas
e disseram
que é
que isto até não é o pior.
Terem créditos e não os poderem cobrar e quando vão para o tribunal ficam à espera. Como o António estava a referir, atrasa a atividade económica.
Mas isso da procuradora, isso faz muito no opinião pública.
A fazer um negócio com quem não tenha muita
credibilidade. Faz moça.
Aí falamos de outro tipo de justiça que eu acho que se tem que desenvolver em Portugal. E penso que aí no programa do PSD também, pelo menos do ponto de vista genérico, e a Troika, de facto, vem falar disso, que é a questão da arbitragem. A questão da resolução alternativa de conflitos, que penso que, sejamos sinceros, não é muito mais do que uma privatização de uma parte da justiça. Que eu sou perfeitamente a favor disso. Aliás, eu sou a favor da privatização quase tudo.
Os tribunais, como é que se chama?
Mas vê-se, aliás, nos países não subdesenvolvidos, tribunais arbitrais, sim, subdesenvolvidos, não há nenhuma empresa que vá para lá e que não ponha uma cláusula arbitral.
Claro. Em Portugal,
cada vez mais está a acontecer, mas reparem, isto é para os grandes negócios. A verdade é que os tribunais estão muito entupidos com pequenas coisas, pequenas coimas, os grandes litigantes dos telemóveis, dos hipermercados, o que seja, e é preciso fazer algum trabalho de retirar isso um pouco da justiça, ou melhor, colocá-lo noutro tipo de justiça. E é fundamental que essa justiça arbitral e justiça da regulação alternativa de litígios. E tem-se feito alguma coisa nos últimos tempos, os próprios julgados de paz são caminhos importantes para esse sentido, para que os tribunais possam, de facto, ser a casa da justiça, mas da justiça.
Não, com J tudo, grande, não é?
Exatamente, com J grande, e para que possam ter alguma eficiência. E eu devo dizer que o programa do PSD, em termos genéricos, não umas coisas, ao nível da eficiência, tem lá algumas sugestões que me parecem adequadas. Mas, por exemplo, ao nível do Procurador-Geral da República, diz um pouco aquilo que o António afirmou, mas, salvo erro, também diz que não mexe nos poderes do Procurador. Ou seja, os poderes do Procurador continuam a ser aqueles que são os da Rainha da Inglaterra, como ele próprio se auto-intitulou. Portanto, quando uma procuradora dessas for apanhada com 3 gramas de álcool, pronto, isso é fora do exercício de funções, mas outra coisa qualquer, ou quando um procurador faz um... Tem,
sim, mas quando se lê que para eles apenas vai a julgamento, é altamente se for um crime,
não tem
seja superior a 3 anos de cadeia. Mas
não
que
tem isto? Resultados corretos. A verdade é que o Procurador-Geral da República é a Rainha da Inglaterra e continuará a ser. Não há qualquer hierarquia.
Não podem pôr a disciplina dentro.
Não há qualquer hierarquia. Portanto, como é que nós vamos responsabilizar? Como é que nós vamos responsabilizá-lo pelo aquilo que mal e de bom se passa na magistratura?
Claro,
eu acho que essas coisas, de facto, esbarram e, repito, esbarram na corporação. Nenhum partido sozinho consegue ir contra a corporação. E aí é que a tal grande camada ideológica, sociológica, como disse o António, de vários partidos, é que poderá algum dia colocar em causa estes interesses instalados há muito tempo na justiça portuguesa.
Há determinadas questões sobre as quais é difícil que os governos e os ministros, portanto, em que é difícil avançar também se não houver uma opinião favorável, portanto, uma opinião pública favorável, portanto, que sustente, portanto, todas estas decisões. É evidente, tem que haver liderança, mas também tem que haver alguma aceitação. E os partidos têm tido o pecado, do meu ponto de vista, de considerarem que determinados temas são tabus e não os discutem. E agora, na campanha eleitoral, isso foi nítido.
Claro, e depois eles criam base
de apoio. A livre escolha é um tabu. Ninguém a discutiu na campanha eleitoral.
E eu creio que, em relação à justiça, isso é um belíssimo exemplo que o António está a dar.
Livre escolha,
porque, em relação à justiça, seguramente a opinião seria favorável a mudanças.
Na saúde, etc. Por exemplo, outro tema tabu, a garantia do serviço público. Uma coisa é garantir o serviço público, outra é a prestação do serviço público.
Claro.
O Estado tem que garantir o serviço público,
não,
depois a prestação,
claro, pode, não tem, ser
do Estado ou podem ser outras entidades. Um tema tabu. A questão da justiça, em alguns aspectos, por exemplo, a independência da justiça é um tema tabu, porque quando se fala de independência na justiça, não é independência em ministrar a justiça. Claro. É não deixar que todo o edifício da justiça esteja entregue a eles próprios, portanto, aos seus próprios agentes.
Tem que estar entregue à democracia. Como é,
tem que estar entregue à democracia. Tem que haver aí, assim, portanto, alguma entidade externa, claro, fiscalize e possa intervir e possa não em dizer que a sentença não deve ser A, mas deve ser B, claro, mas em fazer com que a sentença, seja ela A ou B, seja cumprida, dada em tempo útil e em prazo razoável.
Quem não adere seja responsabilizado por isso.
Ou seja responsabilizado e castigado. Mas isto também é um tema tabu, isso é que devia ser discutido.
Não, eu acho que eu aí não percebo o que é tema tabu. Ou melhor, até percebo, mas não é pelo povo, não é pela população. Basta olhar para os estudos de opinião, que valem o que valem, e nós vemos que, se as pessoas perguntam a opinião sobre o sistema de justiça, sobre o sistema político, sobre a Assembleia da República, o que seja,
a opinião é muito favorável à mudança.
A opinião, não é, sobre o sistema de justiça é sempre a pior de todas.
É.
E, quer dizer, as pessoas percebem que há uma coisa
que
tem que mudar.
Eu penso que facilmente se teria a opinião pública do lado de quem quisesse fazer grandes alterações.
Os partidos,
o problema é que ninguém nunca quis alterar
os partidos,
nada.
Sim, mas a opinião pública também não dá importância à resolução desse problema. Melhor, eu acho que não se apercebe.
Se tivesse alguém no governo que apresenta a coisa como vamos alterar este estado de coisas, e temos que fazer com que a justiça funcione melhor e mais rápido.
Se os três partidos, por exemplo, PSD, CDS e PS, estivessem de acordo com essas medidas, por exemplo, a questão dos sindicatos, acabar com os sindicatos da justiça.
Não tem sentido.
Alguma vez a opinião pública geral iria contra isso?
Mas também não apoiava.
Tenho a certeza que não.
Mas o problema é que também não apoiava.
E como iamos,
não apoiava,
íamos ouvir os sindicalistas dizer que é um atentado à independência dos tribunais. Íamos ouvir isto, mas tenho a certeza que a opinião pública apoiava
isso. Tu tens de preparar a opinião pública para te apoiar. E nunca houve essa preparação nos últimos anos.
Temos tempo apenas para mais um tema.
Porque nunca houve essa preparação. Porque vamos
agora fazer essa preparação.
Porque os partidos não fazem essa preparação. Porque se um partido diz... E vamos falar agora do Partido Socialista. O Partido Socialista, ao longo desta legislatura, muitas vezes tentou atacar essas corporações.
E
eu pergunto qual é que foi a posição do PSD,
claro,
que é um partido responsável.
Exatamente.
Uma posição irresponsável, uma posição de quem não percebe que um dia vai ser governo e vai ter que tomar essas medidas.
Claro.
E se calhar agora vice-versa, o PS vai fazer
bom,
o mesmo.
Bom, falamos se calhar da Grécia a seguir, tragédia grega. A Grécia pode deixar o euro, caso não implemente mais medidas de austeridade. Conseguirá Portugal ter um destino diferente? Perguntamos nós. E acreditam mesmo que a Grécia pode deixar o euro? Porque se a Grécia deixar o euro, digo eu, isso será um marco na história da União Europeia, não é? E daqui para a frente poderemos ter países...
Um marco será, mas as consequências para os gregos ou para quem deixar o euro, no caso dos gregos ou dos portugueses, as pessoas nem as imaginam. Teria, portanto, mais dificuldades e mais austeridade do que todas,
portanto,
aquelas que...
Portanto, em princípio, isto não acontecerá.
Vão
isso
sofrer.
Pode acontecer.
É o jogo, pode acontecer, mas acho que o bom senso é evidente.
Terá
realmente que imperar e provavelmente haverá negociações. Os gregos terão que concretizar as reformas, que também não as têm concretizado. Isso é fundamental. Os gregos têm que se entender.
Mas com as dificuldades que o António falou no início da primeira parte, por exemplo, relativamente à venda de património na Grécia, à alienação do património grego, quer dizer, eu não vejo como é que eles vão sair do sítio.
Mas tem que se entender sobre essa matéria.
Mudem a Constituição e vendam património.
Os custos serão, de facto, maiores. E depois dos gregos se entenderem, provavelmente a União Europeia e o FMI terão que negociar. Portanto,
mas os gregos têm outro problema.
Um novo acordo.
A dívida deles é 150% do PIB, ou seja, a dívida é uma coisa desconhecida.
Nossa...
Como é que eles alguma vez vão...
Mas a nossa também, não,
a também
nossa
é muito.
Anda lá próximo.
Eles ainda mais. Como é que eles vão ter que ter um crescimento económico que não só lhes reduz o déficit, como eles vão ter que ter excedente orçamental nos próximos anos? Portanto, isto é uma reviravolta é uma viragem que é quase impossível. Não, quando até muitas das medidas de austeridade implicam uma recessão. Eles precisam é ter crescimento económico. Portanto, há aqui. Há quase um beco sem saída.
Estão cada vez piores. Estão piores do que há um ano atrás.
Mas o crescimento económico, muitas vezes, e a crítica que tem vindo muitas vezes na comunicação social, é que se diz assim, bom, portanto, estes pactos não funcionam porque não levam ao crescimento económico. Mas as pessoas, quando falam do crescimento económico, estão-se a lembrar que é o Estado que deve fazer mais despesa para haver crescimento económico. Sim. Quando a mais despesa do Estado só leva ao empobrecimento naquelas circunstâncias, que foi o que aconteceu em Portugal.
Mas...
Em Portugal, durante todos estes anos, portanto, houve um aumento enorme da despesa do Estado. Mas foi uma despesa perfeitamente inútil, não trouxe emprego, trouxe desemprego.
Eu concordo, e concordo até que a recessão que está a acontecer na Grécia é uma transformação da economia até a economia privada.
A transformação da economia em Portugal, há uma transformação grande da economia que advém deste programa da Troika, e na Grécia, não conheço bem o programa grego, acho que não foram tão longe nessas medidas, mas provavelmente também terão que aprofundar portanto, uma série de medidas que levem a um aumento da produtividade na Grécia. Porque a economia funciona e pode haver crescimento se aumentar a produtividade. Por exemplo, no programa do PSD está lá um capítulo que é o choque da produtividade. Tem que haver um choque da produtividade.
Ou seja, como um choque fiscal...
Através da diminuição,
se calhar,
da eliminação de custos de contexto, através da... do bom funcionamento, por exemplo, da justiça, através da diminuição dos custos de trabalho, e daí a taxa social única, etc. Portanto, há lá uma série de medidas.
Mas os gregos também gostam um pouco de ir à praia, não é?
E na Grécia, portanto, tem que existir dessa mesma forma. Isto é, não é através de mais despesa do Estado, é precisamente através de maior produtividade, menos despesa do Estado, e de racionalizar, portanto, os meios que os países e os governos têm à sua disposição. E aí é que existem as grandes resistências.
Francisco, tem 3 minutos para mostrar o que vale.
Isso é muito.
É muito. É bastante.
Bom, pergunta-se se conseguirá Portugal ter um destino diferente. Devemos logo dizer que Portugal é diferente da Grécia. Não é? Portugal... Nós, ao longo da história, temos visto sempre a Grécia na cauda e Portugal ali em cima da Grécia, salvo seja. Somos um povo um pouco diferente e...
Onde as cabeleireiras não são profissão de
risco. O nosso Estado Social...
É a nossa grande diferença com a Grécia.
Tocou no ponto base de tudo isto.
A profissão de cabeleireira...
É que a Grécia, o Estado Social grego, se o nosso era um bocadinho, enfim, fora do contexto atual do mundo. Fora do contexto atual do mundo. O Estado Social grego, então, era uma loucura total. Não vale a pena que repita.
É maravilhoso.
E pior do que o Estado Social, ou não pior, ou à mesma medida, é aquilo que o António já disse, já repetiu. E, efetivamente, os gregos celebraram um acordo. Os gregos celebraram um acordo que, naquilo que foi impossível perceber, não é um acordo tão extenso e tão estrutural como o acordo português. E os gregos ficaram neste ano de implementar umas quantas medidas que não implementaram. E os gregos têm um grave problema que não foi aqui referido ainda hoje, salvo que é a questão da cobrança fiscal. Os gregos não
conseguem, não é? Cobrar
impostos. Quer dizer que os gregos não pagam impostos, mas os gregos pagam menos impostos que em Portugal. Pagam menos impostos porque cobram menos impostos. Isto, se calhar, é uma questão cultural. Ninguém gosta de pagar impostos.
E a verdade,
portanto, é logo um problema na cobrança fiscal. Que louvada seja a doutora Manuela Ferreira Leite, que na altura foi muito polémica e contratou um diretor-geral muito caro, mas que mudou muito aquilo que é a cobrança fiscal em Portugal e que, com excessos e que devem ser corrigidos.
Ou seja, na Grécia foge-se ao fisco muito ainda, é isso?
Sim, e em Portugal se calhar também se foge, mas a verdade é que a cobrança fiscal em Portugal nos últimos anos conseguiu sempre ir aumentando.
É,
às vezes, repito, à conta de excessos, mas também de uma mudança um pouco daquilo que era...
Também foi esse aumento da receita fiscal que impediu o corte da despesa. Portanto, porque havia sempre a ideia de que nós conseguíamos sacar mais alguma. Mas é verdade.
Há logo essa diferença. E depois,
a forma foi importante, mas também...
Eu penso que a Troika, ou o conjunto de entidades que representam os nossos credores, com Portugal tem uma postura diferente, se calhar não confiando também muito naquilo que é... Talvez já aprendendo, antecipando um pouco o que estava a passar na Grécia, foi muito mais estrutural e pôs prazos, pôs medidas estruturais, pôs medidas muito concretas que nós temos que cumprir. E nós, com esse empurrão, espero eu, cumprindo isso, e os partidos agora vão ter que ser, de facto, muito eficientes e muito rápidos a cumprir isso.
Vai ser uma grande ajuda. Vai ser... é uma grande ajuda.
Nós temos aquele guideline, e se cumprirmos aquele guideline, podemos ter um destino diferente, mas temos que aprender com esta lição grega.
Veremos. Com o verão aqui à porta, não sei. Não estou a augurar nada. Não. Estou muito...
É verdade, mas temos que ser um bocadinho otimistas.
A praia está à porta.
Exatamente, e em agosto há muitas empresas que fecham, não, mas há um lado do país que aumenta as suas receitas,
bem,
mas o desemprego diminui nesse lado, e outras que fecham para férias e nunca mais regressam.
Mas saiam de casa para ir votar.
Mas aí sem fundamental, pá, é que o governo não vá de férias e comece a trabalhar no duro logo a partir do
momento. O governo e os portugueses se mobilizem para as dificuldades e para as coisas todas que vão ter que ultrapassar.
Muito
o
bem,
governo
vamos.
Precisa da ajuda dos portugueses.
Vamos à música, Francisco.
Eu escolhi uma música, eu cada vez que cá venho quase, não é?
É Stevie Wonder. Voltamos os dois logo para Stevie Wonder.
É um pouco Stevie Wonder, mas também é Tony Bennett, que é um grande cantor. E a música.
Dedicamos a quem? For Once in My Life.
Eu acho que podemos dedicar ao Paulo Portas.
Eu discordo da música. Desculpem, mas eu julgo que a música devia ser o hino do futebol do Porto.
Porque foi,
ganhou na Europa. É uma instituição vencedora. Deu exemplo de como, com organização e com liderança, se triunfa a nível europeu.
Não me volto a misturar o Stevie Wonder e o Tony Bennett com a senhora que canta o hino do Porto. Acho que é uma senhora.
Vou-vos dizer digo-vos mais aqui nesta rádio.
O Porto é uma sociedade anónima desportiva. Uma sociedade desportiva e é um exemplo de empresas portuguesas.
Bom, muito bem, mas neste projeto radiofónico não há futebol. Nós não falamos de futebol
no mundo global.
Nesta rádio.
Censurar aquilo que foi dito.
Exatamente.
Não.
Eu estava a dizer que era para o Paulo Portas.
Atua no mundo global.
O Paulo Portas vai dizer. O Paulo Portas, em princípio, vai ser parceiro de coligação, qualquer que seja o partido que ganhe.
Bom, muito bem.
For Once in My Life.
António Pinto Cardão.
Alguém precisa Francisco dele realmente.
Muito obrigada por terem vindo ao Desculpa, André.
Até para a semana.
In my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you who could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I am love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me.
Once in my life. happy birthday.
Thank you.